Gestão Social e Cidadania.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 21 de abril de 2018. Eu sou Daiana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Na programação de hoje, vamos conversar com a supervisora regional do programa Redes de Cooperação, Flávia Ferraza, que destaca o trabalho do programa realizado há 15 anos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e as tratativas para sua continuidade na região Noroeste Colonial. Você acompanha também as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Ijuí empossa Comitê Pró-Reconhecimento do Município como Capital Nacional das Etnias. Está oficialmente instituído o Comitê Pró-Reconhecimento de Ijuí como Capital Nacional das Etnias, de acordo com o Decreto Executivo 6.356, de 9 de abril de 2018. A assinatura do documento pelo prefeito Valdir Heck e a posse dos representantes das entidades integrantes do comitê aconteceram na tarde do último domingo, durante a programação de encerramento da Mostra Regional de Folclore Étnico, realizada em Ijuí e Santo Ângelo nos últimos dois finais de semana. De acordo com o prefeito, devido à sua diversidade cultural, Ijuí já conquistou o título de Capital Estadual da Cultura Étnica, reconhecimento que veio pelo Governo do Estado e pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS. O novo comitê terá o compromisso de trabalhar pela conquista desse título, agora em âmbito nacional. Estão representadas no grupo diversos órgãos e entidades ligados à área da cultura no município. Rede Ibero-Americana de Estudos do Desenvolvimento abre chamada de trabalhos para dois eventos. O primeiro Congresso Argentino de Desenvolvimento Territorial e a terceira Jornada de Desenvolvimento Local e Regional estão recebendo trabalhos até o dia 1º de junho de 2018. Os eventos serão realizados nos dias 23 e 24 de agosto deste ano, no campus da Universidade Nacional Vila Maria, em Córdoba, na Argentina. A temática escolhida foi as redes sociais e o desafio da inovação em uma nova etapa da globalização. O objetivo dos eventos é gerar espaços de encontro capazes de propor soluções e alternativas de desenvolvimento a partir de uma perspectiva democrática e de complexidade. A Rede Ibero-Americana de Estudos do Desenvolvimento é a responsável pelos dois eventos. Para mais informações, acesse o portal da rede http://riedesarrollo.org.
Boletim Rádio Web.
Foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto que visa conscientizar sobre os perigos de brinquedos que incitem à violência. A proposta pretende estimular a promoção de campanhas de conscientização infantil sobre brinquedos de potencial ofensivo em escolas estaduais, municipais e particulares. O autor da iniciativa, o deputado Enio Bassi, do PDT. O parlamentar informa que o objetivo é orientar a comunidade diante da crescente onda de violência, que ultimamente tem envolvido crianças e adolescentes.
Então essa campanha viabiliza que nas escolas públicas e privadas se trabalhe com a criança o alerta a esses brinquedos potencialmente ofensivos. Eu cito um exemplo, uma criança que brinca na escola com um revólver de brinquedo, ela acabará um dia encontrando o revólver do seu pai numa gaveta e vai achar que aquele é um instrumento para brincadeiras, quando na verdade não o é. Então eu acho que é um projeto simples, mas que pode sim ser muito útil a médio e longo prazo, e se salvar a vida de uma criança, já valeu a pena.
O projeto agora vai para a sanção do governador. A agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
O programa Redes de Cooperação, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, está em operação há mais de 15 anos e tem como objetivo fomentar a cooperação entre empresas, gerar um ambiente estimulador ao empreendedorismo e disponibilizar suporte técnico necessário à formação, consolidação e desenvolvimento das redes. Nesse mês de abril, a região noroeste colonial se mobiliza para negociar a continuidade do programa em seus 11 municípios. No último dia 12, estiveram reunidos no gabinete do secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, em Porto Alegre, lideranças do programa Redes de Cooperação Unijuí, da Associação dos Municípios do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, e das redes Integrar e Inova Noroeste. O grupo solicitou a continuidade das ações por meio da renovação do convênio número 004 de 2016, Unijuí, Secretaria, para o segundo semestre de 2018, considerando que o mesmo está previsto para encerrar em 1º de junho. Na oportunidade, foi entregue um abaixo-assinado ao secretário Fontana, com o apoio dos 11 prefeitos da região, gestores e associados das redes em acompanhamento. No Gestão Social e Cidadania deste sábado, a supervisora do programa Redes de Cooperação, Flávia Fagundes Ferraza, fala sobre as tratativas de captação de recursos, metas alcançadas e as próximas ações a serem realizadas na região noroeste colonial. Bom dia, Flávia. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar conosco da programação do Gestão Social e Cidadania. E eu vou iniciar pedindo para que você faça uma contextualização de qual é o trabalho do programa Redes de Cooperação realizado na região noroeste do estado e falar um pouquinho das redes que foram inauguradas nos últimos anos aí com a última gestão.
Bom dia, Dayana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo conversando e falando um pouquinho do nosso trabalho. Então, esse programa Redes de Cooperação, ele existe já desde o ano 2000. Tá? A Unijuí é uma parceira do governo do estado. Nesse programa, ela participa de todas as edições do programa. A Unijuí é uma instituição que nunca ficou fora desse convênio. Então, assim, nós atendemos hoje 18 redes ao total. Tá? São redes nos mais diversos segmentos. O que, que é a nossa função? É trabalhar com as empresas, organizando elas de forma que elas possam comprar em conjunto, compartilhar a questão do marketing, trocar as informações, trocar as dificuldades que uma tem e outra está enfrentando, as estratégias que usaram para que pudessem sair, né, das dificuldades e se posicionar como empresa no mercado, nesse mercado delas. Então, do ano passado e esse ano, a nossa meta era acompanhar 15 redes, né, e formalizar 3. Nós já cumprimos essa meta, desde o início a gente está acompanhando essas 15 redes e agora se tornaram 18 em função do lançamento das últimas que a gente teve o sucesso de estar com elas aí, que é a rede de inovação, que abrange empresas da Criatec, empresas incubadas e graduadas, então a gente conseguiu fazer essa aproximação entre elas. A rede das mulheres empreendedoras, que são de diversos segmentos, e nós conseguimos sentar com elas, com as empreendedoras, e achar um objetivo em comum, que é o posicionamento delas dentro do mercado e mais a questão do marketing compartilhado e algumas ações em compras em conjunto com elas. E a terceira rede que nós lançamos foi a rede de agroindústrias, a rede Integrar. Também são segmentos diferentes. A gente teve um desafio, na verdade nós mesmos como consultores, nós nos desafiamos esse ano de projeto e a gente conseguiu formalizar redes de segmentos diferentes, que geralmente as redes são de segmentos iguais, né? E a gente conseguiu formalizar essa questão. Um dos objetivos da rede Integrar das agroindústrias é a busca do selo de comercialização regional, principalmente para as agroindústrias que trabalham com os animais, né? Então, elas precisam de uma liberação, porque elas podem vender dentro do seu município, mas não podem vender no município vizinho. Então, um dos objetivos da rede é esse, eles se fortalecerem como empresários e buscar esse selo de comercialização. Outras metas que nós tínhamos no programa é a questão da capacitação dessas empresas. Então, isso também a gente já fez algumas capacitações na parte da gestão, na parte do marketing, né? E a gente está continuando com essas capacitações, ainda nós temos até maio cursos agendados para essas redes. E uma outra também, a meta que nós tínhamos, Daiana, é a questão de fazer uma pesquisa com as redes que já tinham sido lançadas em outros anos de programas. Para quê? Para nós entender um pouquinho e para nós mostrar para o pessoal qual é a importância do trabalho em rede, em cooperar, né? Então, assim, nós tivemos depoimentos de empresários que eles falaram que se eles não estivessem trabalhando em rede, que a empresa não estivesse em rede, hoje eles não estariam no mercado. Então, isso é muito gratificante para nós, porque a gente tenta consolidar as empresas através de consultoria, de assessorias, né? Visando a melhor estratégia deles se manterem no mercado. E eles trabalhando em rede, isso fortalece muito, né? Porque uma empresa pequena hoje sofre um pouco mais para se manter do que uma empresa que já tem um nome, que já tem uma trajetória. Então, isso é muito importante e muito gratificante.
Pois é, Flávia, desde a inauguração dos convênios do programa Redes de Cooperação, em 2000 foram inauguradas mais de 1.300 redes, né? Então,
isso, em todo o estado.
É um número muito alto, né? Nas regiões do Alto Jacuí, da Fronteira, das Missões, do Planalto e do Noroeste. E aqui, especificamente, na nossa região, como é a questão da captação dos recursos? Nós tivemos aí, recentemente, uma reunião junto ao gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para justamente ver essas questões de continuidade do recebimento dos recursos por parte do governo estadual. Como que está essa questão também em relação à consulta popular para estabelecer como meta prioritária para esse ano de 2018.
É, isso aí. A gente foi ter uma conversa, né, com o secretário. Nós entregamos um ofício, até junto com o ofício, um baixo-assinado. Inclusive, tivemos o apoio dos prefeitos. Porque esse programa, Daiana, ele é um programa que é mantido pelo recurso da consulta popular. Então, isso quer dizer o quê? Que ele é um programa de um ano e tem o rompimento, né, desse programa, tipo de 6 meses, às vezes 8 meses, dependendo da demora da liberação do recurso. Então, o que a gente solicitou nessa reunião? Que não tivesse esse rompimento, até porque na pesquisa que nós fizemos, uma das dificuldades que foi apontada pelos empresários é esse rompimento, essa quebra de programa, né? Porque sempre nisso, às vezes, troca os consultores, então eles têm que começar um conhecimento das empresas do zero, né? Eles têm que conversar com os empresários. E se não tiver essa quebra do programa, a gente vai continuar com o trabalho que a gente tá fazendo com eles, né? E o ano que vem, no caso, só manter esse programa com o recurso da consulta popular. A gente também está fazendo um trabalho de conscientização dos empresários, da comunidade em si, na região noroeste, da importância da votação na consulta popular para que esse programa continue. Esse programa, ele é um programa que traz renda, que traz emprego, né, que traz um desenvolvimento econômico muito significativo para a nossa região. Então, não é um programa que vai abranger só uma cidade, que vai beneficiar só um empresário. Então, é um programa que beneficia a comunidade da região noroeste. Então, isso a gente tem conversado bastante com o pessoal onde a gente está indo, né? E conscientizando da importância da votação da consulta popular para manter o programa e manter a questão dessas ações, né? De tudo isso que está desenvolvendo emprego, desenvolvendo renda.
Nós temos diversas entidades envolvidas, por exemplo, na reunião em Porto Alegre, nos últimos dias, estiveram participando representantes aqui da Agência de Inovação e Tecnologia, também da Amuplan. Então, são muitas entidades, e qual será o foco, se houver a continuidade do programa, quais serão as novas ações que serão realizadas agora na próxima gestão?
Assim, as novas ações, se nós conseguir a renovação, né, através dessa reunião que a gente teve, nós já fizemos, inclusive no início desse mês, um workshop para os gestores das redes. Foi um momento que eles tiveram uma oportunidade de se conhecer entre eles, né? Cada um trabalha na sua rede, mas eles não tiveram essa oportunidade. Então, um dos focos é fazer esses workshops para que eles possam trocar mais informações, né? Além de disponibilizar mais cursos de capacitações em outras áreas, né? Porque hoje a gente está focando na área da gestão e do marketing. Então, foi uma solicitação deles também em outras áreas. E a questão de mais uma ou duas redes novas. Então, esse é o nosso trabalho, né? De continuar fomentando esse trabalho em conjunto, em cooperação. Então, tem mais ações a serem feitas. Muitas feiras, inclusive a gente teve o convite da Feira de Condor para nós estar participando como programa Redes, como a rede de agroindústrias também está tendo a oportunidade de estar nessa feira. Então, está abrindo portas para os empresários. Então, é um programa muito, muito importante para a região, né?
Tá certo, nós desejamos sucesso nas próximas ações e, quiçá, né, a continuidade do programa Redes de Cooperação aqui na região noroeste. Então, agradecemos a tua participação, Flávia, aqui no Gestão Social e Cidadania. Nós conversamos com a supervisora do programa Redes de Cooperação, Flávia Fagundes Ferraza.
Boletim Rádio Web.
Sentimentos como ansiedade, insegurança, estresse e angústia são comuns entre pessoas que ficaram desempregadas. A constatação está na pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, feita com brasileiros que perderam o emprego. O levantamento mostra que, além de trazer complicações à vida financeira, o desemprego afeta também o estado físico e emocional das pessoas. De acordo com um estudo, 56% desenvolveram um sentimento de baixa autoestima e 45% passaram a sentir-se envergonhados perante a família ou amigos próximos. De modo geral, o estudo descobriu que a perda do emprego desencadeou uma série de sentimentos negativos como ansiedade, insegurança e não conseguir um emprego e estresse. Um dado positivo é que aumentou o percentual de desempregados que estão esperançosos em uma recolocação, como explica a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi.
A recessão acabou na virada de 2016 para 2017. 2018 deve ser um ano, inclusive, melhor do que foi o ano passado. E por conta disso, o percentual de desempregados que estão esperançosos em relação a uma recolocação subiu para 68%, ou seja, 7 em cada 10 desempregados acreditam sim que vão conseguir uma recolocação, e o fato da economia estar melhorando tem grande parte nessa melhora.
Em relação à saúde, segundo a pesquisa, mais da metade dos desempregados desenvolveram alguma alteração do sono, além da perda do apetite, enxaqueca frequente e alteração na pressão arterial. O estudo ainda mostra que 16% dos desempregados passaram a descontar a ansiedade em algum vício, como cigarro, álcool ou compulsão alimentar. Foram entrevistados pessoalmente 600 brasileiros desempregados acima de 18 anos, de ambos os gêneros e de todas as classes sociais, nas 27 capitais. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
O Ministério do Desenvolvimento Social identificou 151 mil suspeitas de irregularidade no pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC. O levantamento é resultado de um cruzamento de informações realizado pelo Ministério com 10 bases de dados do governo federal. Ao todo, foram analisados mais de 500 milhão de registros. As principais irregularidades apontadas foram pessoas com renda per capita superior a meio salário mínimo, o dobro do permitido pela legislação do programa. O Ministério identificou também 17 mil beneficiários que podem estar recebendo o benefício mesmo depois do falecimento. Se comprovadas as irregularidades, o governo federal poderá economizar até R$1 bilhão por ano. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, a ação permitiu melhorar a gestão do BPC e garantir o benefício a quem realmente precisa.
Fazendo com que os recursos, que são escassos, todos nós sabemos, cheguem na mão das pessoas que realmente necessitam desses recursos.
Para o ministro Beltrame, a tecnologia irá melhorar os processos já aplicados pelo órgão.
Isso deverá dar um ganho de agilidade e melhoria dos processos de trabalho do MDS.
De acordo com o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Conago, o trabalho de análise de dados é importante para buscar eficiência no uso dos recursos públicos.
Saber se os recursos alocados são para as pessoas que deveriam receber realmente esses recursos.
A tecnologia possibilita aos gestores do Executivo analisar dados de 14 fontes. Reportagem Pamela Santos.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Daiana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.